Panorama Agrícola para 24 de julho de 2026, sexta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é sexta-feira de lua crescente, 24 de julho, e está no ar o Panorama Agrícola. Eu sou Maurício Frigueto e na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: quando o pasto é bom, o gado se espalha. Confira aqui no Panorama. Pesquisa mede a emissão de gases de efeito estufa pelo gado. Gibi fortalece educação ambiental no oeste de Santa Catarina. Acompanhe o Panorama na internet pelas plataformas SoundCloud e Spotify ou também pelo Epagre Mob, o aplicativo da Epagre. Para participar do programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br.
É hora das notícias.
Há 4 anos, a região da bacia hidrográfica do rio Chapecó encontrou no cultivo de bonsais um importante aliado para preservar as matas ciliares e promover a educação ambiental entre crianças e produtores rurais. Esse trabalho acaba de ganhar um importante reforço, a história em quadrinhos Agrocomics, Missão Bonsai. O pesquisador da Epagre-Cepaf, Rafael Sabião, um dos idealizadores do gibi, conta como a ideia surgiu.
A gente realiza essas oficinas de bonsai, um projeto de educação ambiental, desde 2022. E ali, durante essas oficinas, durante todos esses anos, a gente sentia falta de ter um material para distribuição junto à prática, né? Então, todo mundo ficava perguntando, como que a gente faz depois para cuidar dos bonsais, né? Porque quando a gente ensina, é o plantio, como a planta deve ser conduzida e tudo. E aí, para não ficar dúvida, a gente começou a imprimir um material bem resumido. Assim, imprimir aqui um roteirozinho prático. Depois surgiu a ideia de fazer uma etiquetazinha, uma plaquinha para colocar no vasinho, mas isso depois acaba se degradando, né? De cuidados básicos pós-plantio. Mas aí, por eu gostar muito de gibi, de história em quadrinhos também, leio isso desde criança, e eu pensei assim, acho que como o nosso público em maior parte é criança, e o assunto bonsai está muito vinculado ao pessoal de hoje em dia, essa molecada de hoje em dia que gosta de assistir Cobra Kai, gosta de anime, gosta de mangá, eu pensei que seria uma forma de comunicar com eles também, através de uma história em quadrinhos. E aí eu sabia que aqui na cidade tinha um estúdio que fazia quadrinhos, conversei com eles, para saber o que a gente precisaria de recurso para fazer. E conversando com nossos parceiros que estão desde o início do projeto, com o Sicoobi, eles pediram para eu escrever um projeto para eles. E através desse projeto eu coloquei previsto a editoração, né, a confecção, os desenhos, contratação de desenhos para fazer o gibi e também da impressão. Mandei para eles, foi aprovado, gostaram da ideia. E aí eu fiz o roteiro. O roteiro nada mais é do que trazer o que a gente já fez durante esses anos, que a gente pegou um problema, que é falar de educação ambiental, trouxe para o cotidiano do produtor, né, na história, no roteiro é isso, traz para o cotidiano do produtor, e traz a solução junto. A solução é ensinar como se cuidar da mata ciliar, como a gente deve trabalhar com o que o nosso Código Florestal traz de exigência, e nos comunicar através do bonsai com uma ferramenta para ensinar a importância das frutas nativas, a importância da conservação e a importância que isso tem também para a manutenção das nossas nascentes, das nossas águas, né? E isso foi bem visto pelo Sicoobi, que nos apoiou. O projeto hoje ele vai ter continuidade, então, realizando as oficinas de bonsai e distribuindo os gibis. É uma parceria entre o consórcio Iberê e a Epagre, que surgiu lá em 2022, e foi uma forma da gente se comunicar com a gurizada das escolas e da APAE.
A história se baseia em um problema prático, como explica Rafael.
Como a gente trata de forma lúdica a educação ambiental durante as oficinas, a gente tentou pegar um problema cotidiano do produtor, né, que foi a falta de água. Então, pode acontecer falta de água? Pode, né? Dependendo do evento climático que acontece a nível global, né? Igual Laninha, por exemplo, para nós aqui. Mas nos últimos anos foi o El Niño que causou problemas de inundações. Então, a gente pegou um problema e, de forma assim, fictícia, colocamos que o problema tem que ser resolvido através do conhecimento, né? Transmitindo conhecimento. O que a gente tem que fazer para conservar as margens dos rios? Então é ter árvores ali que segurem as margens e não cause assoreamento dos rios. E que árvores que a gente está preconizando nessa história? As frutíferas nativas. Porque, como eu trabalho com fruticultura, eu sempre vou puxar para o lado que eu trabalho. Então foi uma forma assim da gente, de maneira fictícia, mas trazer o cotidiano, trazer um problema do dia a dia do produtor, né?
Confira a entrevista de hoje.
Reduzir a emissão de gases do efeito estufa é um dos grandes desafios da pecuária. Mas, ao mesmo tempo, essas estratégias podem gerar eficiência no campo. Em Lages, um equipamento faz medições instantâneas de metano entérico emitido pelos animais. E os resultados ajudam a pensar formas de reduzir os gases. O engenheiro agrônomo Thiago Celso Baldissera explica qual o objetivo da medição.
É um equipamento que a gente usa aqui na ciência com a pecuária, né? Como hoje a gente tem vários equipamentos sendo usados na ciência de diferentes formas, esse é um que a gente utiliza para medir as emissões de metano entérico. O metano entérico é um dos gases do efeito estufa, mas mais importante que isso, quando a gente fala na pecuária, principalmente o metano que vem dos bovinos, ele é uma perda de eficiência energética, no final das contas, para os animais. E a gente utiliza esse equipamento, então, para medir essa emissão de metano pelos animais, nos nossos sistemas produtivos, para conseguir quantificar quanto está emitindo, mas também para encontrar estratégias de redução das emissões de metano. Então, a gente procura estratégias para reduzir as emissões de metano, tanto para ter um impacto menor depois no aquecimento global, que é o que metano propicia, né? Como eu falei, é um dos gases de efeito estufa, mas também encontrar estratégias que vão elevar a produção animal, que vão resultar numa produção animal maior, e isso com certeza vai resultar depois em maior retorno financeiro para o produtor, seja de carne ou seja de leite, porque quando a gente está falando em perda de eficiência, tá, energia que o animal está consumindo ali do pasto, da ração, e não está sendo transformado efetivamente em carne ou leite. Então, o principal motivo de a gente estar utilizando o Green Feed, que é um equipamento para medir então, o metano entérico dos animais.
Além de fazer bem ao meio ambiente, essas pesquisas podem trazer benefícios ao produtor.
É um equipamento que não é para ser utilizado pelo produtor, é na ciência, para a gente realmente conseguir achar essas estratégias que vão aumentar a produção e vão reduzir as emissões. No final das contas, parece tudo muito complexo, muito difícil, mas isso se torna muitas vezes em tecnologias simples que chegam ao produtor, como, por exemplo, o ajuste da altura do manejo do pasto. Simples assim. Claro que simples na maneira de dizer, mas a gente sabe que quando vai executar na prática tem sua complexidade também. Ou aditivos nutricionais, como é um que a gente está testando agora num experimento, um aditivo nutricional de torta de soja tanificada, por exemplo, que visa também reduzir a emissão de metano, e a torta com mais proteína, colocando numa época em que as pastagens de verão já estão reduzindo qualidade. Então, para compensar, por exemplo, reduções, uma suplementação que compensa a redução da qualidade do pasto. Então, são todas estratégias nutricionais, de manejo do pasto, que vão impactar depois na emissão de metano maior ou menor.
Um dos objetivos da pesquisa é produzir com mais sustentabilidade.
Essa é uma demanda global, todo mundo está bastante preocupado, porque cada vez mais a gente percebe que as mudanças climáticas têm impactado no nosso dia a dia. Não é à toa, né? É um fenômeno que realmente acontece ciclicamente, mas isso tem se intensificado, a força desses fenômenos. Isso é um dos resultados do aquecimento global, né? E a gente sim tem buscado, porque cada vez mais a gente precisa produzir com sustentabilidade. Quanto mais a gente conseguir produzir prejudicando menos o meio ambiente, essa é a busca de pago. Porque no final das contas a gente precisa dar subsídios para o produtor se manter lá no campo, né, e também dar subsídios para que essa produção seja sustentável e que para a sociedade como um todo ela seja plausível e que a gente consiga permanecer há muitos tempos ainda, há muito tempo aí na frente produzindo. Porque a gente tem visto, se a gente for pegar regiões do Rio Grande do Sul, estamos aí quarto, quinto ano, que é frustração de safras, né? Frustração e atrás de frustração. E isso se dá muito em conta dos efeitos climáticos. Então, é algo que a gente se preocupa para que a gente consiga, tanto o hoje, o presente, como o futuro, as próximas gerações, se manter produzindo no campo.
Esse foi o engenheiro agrônomo Thiago Celso Baldissera.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.